Parashat de esta semana, Parashat Yitro. Parashat Yitro começa contando como Yitro, a sua filha, a esposa de Moshe, e os dois netos, os filhos de Moshe, Gershom e Eliezer, vieram ao encontro do povo de Israel no deserto. Eles não foram para o Egito, afinal de contas, Moshe Rabbeinu mandou eles voltarem para casa, a família. E agora eles vêm se encontrar com o povo, eles ouviram todos os milagres que aconteceram. E aí o Yitro nota que o Moshe Rabbeinu está tendo trabalho demasiado. Você tem que ficar cuidando do povo de manhã até de noite, tudo na sua cabeça, e tem fila e todo mundo lá querendo perguntar. Por que você não monta um sistema onde vão ter juízes que vão ser responsáveis por um X de pessoas, acima deles outros juízes, assim até chegar, vão ser uma pirâmide. Vai facilitar teu trabalho. Se Deus concordar com a ideia que eu estou te dando, aplique isso. E assim, de fato, o Moshe pergunta para Hashem, e o Moshe convoca, de fato, essas pessoas. E depois a Torá começa a falar sobre o momento que o povo de Israel acampa ao pé do Monte Sinai, no primeiro dia de Sivan, no terceiro mês. E, finalmente, todos os detalhes até o recebimento da Torá, a outorga da Torá com a apresentação de Hashem, dando e falando para o povo o decálogo, as 10 mitzvot. Isso é basicamente, e a Torá termina para Shá falando mais algumas leis e dizendo que Moshe subiu no Monte Sinai em seguida para receber as famosas tábuas, as duas pedras que vão estar escritas, as 10 mitzvot que foram dadas nesse dia de Shavuot. Nós encontramos aqui algo muito interessante. A Torá fala que o Yitro deu a ideia para o Moshe para escolher juízes. E ele fala para escolher juízes que tenham algumas características. Anshe Chayil, pessoas Chayil, pessoas especiais. Já vamos ver um pouco melhor sobre essa expressão. Pessoas Yire Elokim, pessoas tementes a Deus. Anshe Emet, pessoas da verdade. E também Sonei Vatsa, que sejam pessoas que odeiam o dinheiro. Quer dizer que eles não querem receber absolutamente nada. Essas são as características. O que vem a ser Anshe Chayil? Chayil é uma expressão de agrupamento. Quando uma pessoa tem bastante dinheiro, ele pode ser chamado de Chayil. Quando uma pessoa tem bastante força, pode ser chamado de Chayil. Quando uma pessoa tem virtudes, ele é chamado de Chayil. É uma expressão que indica quando tem uma junção, bastante coisas juntas. Obviamente, que quando se fala que um juiz precisa ser temente a Deus, dá para se entender perfeitamente. Se ele não for temente a Deus, então ele pode julgar de forma pervertida. Anshe Emet, uma pessoa da verdade, também. Se ele não for uma pessoa que busca a verdade e que preza pela verdade, então ele pode acabar chegando a uma conclusão totalmente errada. Sonei Vatsa, pessoa que odeia dinheiro. Obviamente, porque senão ele vai acabar aceitando algum tipo de suborno. Tem que ser alguém que não quer aceitar absolutamente nada. Mas o que significa Anshe Chayil? O que significa uma pessoa que seja uma pessoa especial? Rashi fala Anshe Chayil, que quer dizer uma pessoa que tem bastante dinheiro, então automaticamente ele não vai querer receber absolutamente nada. Mas Anshei Chayil também pode ser uma pessoa que junta bastante virtudes. Qual o conceito disso? Por que isso é necessário para o juiz ser bom? Vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos dois países vizinhos e vira e mexe tem guerras entre eles. Em um país, a inteligência fica sabendo que o inimigo está se preparando para atacar. Eles vão atacar. O que eles fazem? Para poder conseguir vencer essa batalha de uma forma mais fácil, eles juntam uma turma de elite e estes saem na calada da noite com documentos falsos, atravessam a fronteira, passam por florestas perigosas, têm que lutar contra animais ferozes e tem que lidar com uma série de empecilhos. E finalmente eles chegam no acampamento militar inimigo. Naquele momento, no acampamento militar, estão levantando um copo, fazendo um lechaim, para ter sucesso na missão. E eles são pegos de surpresa pelo inimigo, que ataca eles, até que eles conseguem entender o que está acontecendo. Essas pessoas de elite já conseguiram atravessar novamente a fronteira. E estes, quando chegam do seu lado, não são encontrados, não encontram pessoas aplaudindo na rua, com bandeiras, recebendo eles. Não. Não tem ninguém com champanhe para receber eles. Mal sabem que eles foram. Eles simplesmente vão chegar nas suas casas e as suas famílias vão... Onde você estava? Onde você estava? Você sumiu. Somente meses depois é que vai se descobrir tudo o que aconteceu naquela noite. E aí, talvez vai sair na mídia, vão ficar sabendo o que aconteceu. Israel, uma pessoa que tem virtudes, não significa que Israel de força. Não é uma pessoa que é forte, que é musculosa, não. Israel aqui significa uma pessoa que está pronta a sacrificar da sua própria vida pelo público. Ele está disposto a responder perguntas que fazem para ele, mesmo à meia-noite. E ele está pronto a, eventualmente, nem receber palavras de obrigado e nem pessoas que, eventualmente, vão reconhecer o quanto ele está ajudando, o quanto ele está auxiliando. Se Moshe não pegar Israel para servir nesse sistema judiciário que ele está montando, não vai continuar funcionando. Não vai ter continuidade. Porque um verdadeiro Dayan, um juiz no povo de Israel, tem que ser alguém que está disposto a enfrentar qualquer situação pela verdade, pelo correto, pelo que a Torá diz. Tem aquela história, acho que eu já contei uma vez, que aconteceu com o Rav Neuwirth. Rav Neuwirth, uma vez, reconhecido, ele é autor de um livro muito, muito conhecido, chamado Shemirat Shabbat Kehilchata. Ele trata sobre as leis de Shabbat, assim, bem na prática, as coisas típicas de hoje em dia. E ele, uma vez, estava dando uma aula na sua casa, e tinha uma mulher que pegou um empréstimo Não lembro agora se ela pegou o empréstimo, ela queria pegar o empréstimo, porque ele tinha um gmar, que ele emprestava dinheiro para as pessoas. E no meio que estava dando aula lá para umas pessoas na sua casa, essa mulher apareceu e estava muito nervosa com ele, porque ele exigia uma documentação para poder, escuta, pegar dinheiro, não é assim? Então, ela ficou muito nervosa, ela entrou e começou a xingar ele, e amaldiçoar ele, e falar feio. E ele ficou quietinho. Quando ela saiu, o rabino virou para os seus discípulos e falou... Os discípulos perguntaram, Rabino, o que é isso? O senhor ficou quieto? E ele então disse, isso daqui foi um exemplo para vocês. Vocês pensam que ser um rabino no povo de Israel é só louros? É só honra? Não. Nós passamos por situações como esta. Se vocês estão dispostos a passar por isso, então sigam em frente e virem rabinos. Mas se vocês não têm condições de passar por uma situação dessa e engolir, então vão procurar outra profissão. Não vão ser rabinos. Israel. Nós temos que ser Anshei Chayil quando nós tratamos de e ocupamos uma posição de importância no nosso povo. Mais ainda e principalmente quando se trata de juízes, quando se trata de rabinos. É só ser firme. Firme significa que se alguém tem uma dúvida e liga para ele meia-noite, ele não vai, que isso é hora de me ligar? Não. Só tem uma dúvida, precisa saber o que fazer. De repente é uma coisa que precisa saber para agora. Ele tem que ter um endereço para poder perguntar. E se a pessoa não está disposta a isso, que não vire rabino. Igual médico. Um médico que reclama que estão ligando para ele com uma urgência a 1 hora da manhã, porque ele foi escolher essa carreira. Porque ele foi escolher trabalhar com isso. Não tem jeito. Tem algumas profissões que faz parte da profissão o ato sacrifício. Medicina é uma delas. Rabinato é outra. Você está disposto a isso. Ele vai passar por desprezos, não interessa. Ele sabe que ele tem que fazer o que é correto. Até, infelizmente, estamos passando agora por uma situação muito complicada em questões de leis em Israel. Estão, nesse governo, fazendo atrocidades com o que já vinha desde que o Estado existe, fazendo reforma no sistema de kashrut, o que vai levar a muitos problemas. E agora eles estão querendo colocar a mão também no sistema de conversão, giur, que já não é uma coisa fácil, que já é algo muito delicado, complicado, mas existe todo um sistema que foi montado, e o rabinato chefe de Israel tem controle sobre isso. De repente agora estão vindo e querendo mudar tudo isso. Qualquer um que quer pode converter. E aí como é que faz? Quem assina embaixo? Como você pode ter certeza que aquela pessoa de fato é judia? Isso é um problema muito sério, muito grave. Por que eu estou mencionando isso? Porque o rabino-chefe de Israel, o Rav Lau, foi questionado se ele vai permitir isso. Ele disse que não, que ele vai contrariar. Aí perguntaram para ele, mas e se, por conta disso, vão arranjar encrenca contra você? E vão te tirar do posto. Vão te tirar. Você está mexendo com o establishment. E o governo está querendo fazer isso. Se você vai colocar empecilhos, eles vão te tirar. E o Rabino respondeu como um Israel. O Rabino disse: eu não estou preocupado que me mandem embora. Eu fui colocado aqui com uma missão. E a minha missão é buscar a verdade. E a minha missão é seguir aquilo, estritamente o que a Torá fala. Eu não sou rabino-chefe para fazer o que os outros querem que seja feito. Estou aqui para fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E se as pessoas, o governo vai querer mexer com aquilo que é divino, eu vou contrariar. E se vão me mandar embora? Eu vou mandar embora, paciência. Eu não vou aceitar. Eu não posso assinar embaixo de uma coisa dessas. E nós, como povo, temos que lutar e batalhar contra esse tipo de mudança. Quando nós falamos de leis civis, ok. Se vão ser seres humanos que vão fazer essas leis, tá bom, você está falando de um código civil. Se está certo ter um código civil, deveria seguir a Torá. Outro problema. Mas código civil, pessoas querem se ocupar, é o código civil. Mas quando se trata da Torá, como que pode? Como que pode, de alguma forma, se mexer com isso? Desde quando o homem pode mexer com isso? Desde quando o homem pode mexer no que é de Deus? A Torá não muda. A Torá tem as suas regras, tem as suas leis. E a partir do momento que foi aceito, desde o começo do Estado de Israel, que vai existir um rabinato-chefe. E esse rabinato-chefe vai colocar as leis da Torá. E vai impor essas leis. Então a kashrut tem que funcionar segundo essas leis. O sistema de conversão precisa funcionar segundo as leis da Torá. Não pode cada um vir e fazer o que ele quer, virar festa. E da mesma forma o Shabat. Estão querendo mexer com o Shabat também. Se foi aceito que no Estado de Israel o dia de descanso é Shabat, e se foi aceito que todo o sistema do governo e tudo aquilo que é governamental vai guardar Shabat, então precisa ser dessa forma. É o país dos judeus. Se não tiver os ingredientes básicos, os temperos básicos de judaísmo, então que país vai ser? Vai ser um país como qualquer país? Desde quando? E nesse quesito, todos nós temos que ser Anshei Chayil. Pessoas de virtudes. Pessoas de Anshei Emet. Pessoas da verdade. Pessoas que buscam a verdade. Pessoas que não estão dispostas a receber nada em troca do que a Torá diz. Não é negociação. Não tem negociação aqui. As coisas têm que ser da forma que elas precisam ser. Quem somos nós para mexer na Torá de Hashem? Esperamos que a força desse Shabat, o Shabat onde nós lemos sobre o recebimento da Torá, nos dê bastante forças para que nós possamos seguir sempre no caminho da Torá, e que Deus não permita que se mexa em qualquer coisa que é da Torá e continue sendo o país, que é um país judaico, um país com ingredientes judaicos.